E aí, galera, tudo bom? Aqui sou eu, Laila Samp, e tô aqui vindo falar com vocês sobre um tópico super importante. Você sabia que o National Center para Distúrbios Pós-Traumáticos aqui dos Estados Unidos estima que dentro do público geral, 60% de homens e 50% de mulheres experienciam pelo menos um evento traumático em suas vidas? Você também sabia que é mais provável que indivíduos com atraso de desenvolvimento experienciam possíveis eventos traumáticos mais do que a população geral? Então a pergunta que fica é: como que a gente pode desenvolver um tratamento informado pelo trauma? Esse é o tópico do nosso curso gravado por mim e pela doutora Paula Braga Canyon. Tá maravilhoso, super estilo tudo ABA, mas com PowerPoint. Está aguardando vocês no site courses.daxa.com. Depois conta pra gente o que você achou. Este episódio contém créditos para educação continuada. Para obter o seu certificado, ouça o podcast e procure por este episódio no site courses.daxa.com. Gente, em mais um episódio do Tudo Aba da Dax.
Oi, gente. A Laila hoje tá muito empolgada.
Tô empolgada. Acho que eu tomei muita cafeína hoje. Voltei com a cafeína, Mari. Não tava dando, mas tudo bem. A gente desfaz.
Acontece.
Acontece. Mas isso
só
significa
não pode voltar
que eu tô aqui.
Em excesso, Laila.
É isso. Mas tudo bem, tem aqueles dias que, pô, eu não sei o que aconteceu, eu acordei no meio da noite, foi difícil de voltar a dormir, mas enfim, estamos aqui, tô animada,
nem
um tópico
sei.
Super novo que a gente vai falar de hoje, mas antes da gente entrar no tópico, como estão as coisas aí, Mari?
Ah, tá uma loucura.
Uma loucura.
Mas a gente vai chegar lá.
Bom, vai chegar lá.
Vou contar a novidade, pode ir lá.
Vai?
Uai,
tô animada. Claro que vai. Ah. Conta aí, pessoal.
Então,
prepara,
gente.
Pessoal.
Eu estou grávida. Isso quer dizer que a cabeça da grávida não funciona bem. Então, desconto. Quer dizer que a grávida tá cansada. Também desconto. É isso.
Está linda, Mari.
Ah, muito obrigada.
Vamos ter, agora vamos ter a história da Laís e da Amandinha.
Isso mesmo.
Não é?
Com
agora
certeza.
O pessoal vai ficar, agora a gente vai ter histórias de bebês e de crianças.
Não é? A gente tem todos os processos, a gente
todos
descreve tudo.
Ah, a gente está muito animada por você, Mari. Então você vai ficar com a gente mais um tempo, mas no podcast a gente vai sentir sua falta. Mas ainda tem mais episódios.
Ainda tem.
Mas chegando mais talvez para abril, maio, a gente vai sentir sua falta, mas você volta.
Eu volto. Será uma pausa necessária aí para cuidar.
Super necessária.
Né? Da pequena, mas depois eu volto.
Aí eu vou querer saber como que é a vida com duas filhinhas.
Nossa, nem me fala.
Mari,
conto
você
tudo.
Você vai tirar, como que se diz? Tirar de letra.
Espero eu, mas tá bom, tá tudo bem.
Ah, estamos super felizes por você, não vemos a hora de ter mais uma Daxton na família.
Tá chegando.
Daqui a pouquinho ela já tá aí com a gente.
É.
E, ó, além disso, teremos um outro Daxton também chegando sexta-feira, Mari.
Ah!
Chega o cachorrinho.
Ah!
Ele veio aqui visitar a gente essa semana pra fazer uma transição. E aí sexta ele vem, mas eu não sei se ele vai ficar direto, né? Porque eu tô indo pra Natal, aliás, pessoal interessado que mora ali em Natal, vai ter o congresso... Vivenciar autismos. em março, agora no meio de março, para quem tiver interessado. Então, vou estar lá presencial. E depois a gente está indo, eu, meu marido e minha filha, estamos indo para São Paulo, e onde vamos estar também no seminário da Nexo.
Uau!
Então, Laila, a gente vai trazer
Laila,
o
cachorro. Laila vai ficar muito no Brasil.
Tô viajando no Brasil. Tô viajando no Brasil. E, ó, vou passar um tempo no Rio. Então, vamos ver se, de repente, rola alguma coisa no Rio. Estamos pensando.
Legal.
Temos que decidir logo, né? Porque o tempo tá chegando. Mas então, o cachorrinho, ele vai ficar... A gente tá fazendo uma transição. Porque, já que a gente vai viajar, né? Ele vem de vez ficar com a gente depois lá pra abrir,
ah,
né?
Ah, vai ser ótimo.
Ah, ele é a coisa mais linda. Depois eu posto lá no Instagram pro pessoal ver.
Com certeza.
Ele é muito fofo. Super animado. Além disso, a Rebequinha fez 4 anos de idade.
Ei! Parabéns, Rebeca!
É. E a comemoração parece que não termina, porque meu pai veio, depois veio o pai do meu marido. Quando chegar no Rio, meus pais estão fazendo uma festinha pra ela.
Claro.
Então não termina a comemoração.
Tá
certo. Ela
vai
fazer 5 anos daqui a pouco.
Não, tá certo.
E a gente ainda vai estar com ela. Ela já tá entrando de cabeça na cultura brasileira, né?
É isso aí.
Se a gente tem uma oportunidade para comemorar, a gente vai comemorar.
Com certeza. É isso mesmo.
Mari, falando de crianças, eu não sei se você já tem essa experiência com a Laís, mas eu tenho algumas experiências com a Rebeca, de vez em quando, de que acontece algum evento e aí, e eu tô observando às vezes até, então por isso que eu sei que tá acontecendo, mas da forma que ela é passada pela Rebeca, não é sempre 100% do que realmente aconteceu na realidade. Você tem essa experiência ou ainda não? Ou não vai ter, enfim?
Não, eu acho que eu vou ter, eu acho que eu... Algumas vezes eu já comecei a perceber que ela faz, a Laís, ainda não tanto, é poucas vezes, na verdade ela fala muito, na verdade ela normalmente me fala tudo, inclusive, tipo assim, ela fala, sou eu, fui eu que fiz e tal, então ela normalmente me fala as coisas, mas de vez em quando ela fala, ah, não fui eu, aí eu falo, ah, foi não, quem foi? Foi o papai, eu falo, não, acho que seu pai não foi.
Sim.
Então, assim, já acontece de vez em quando.
Já acontece, é. Aqui também, às vezes também pouco, mas às vezes acontece. E às vezes ela fala também, fez uma besteira e ela vem falar, o que é ótimo.
Uhum.
Mas existe uma dificuldade, às vezes, de assim, caramba, você fez uma besteira, como que eu reajo, né? É, e eu não sei de você, eu tento ter... ficar muito, tomar uma decisão, né, calma, respira, calma, e deixa eu responder, porque provavelmente da forma que eu responder hoje, e nas próximas vezes, provavelmente vão ditar como que ela, né, se ela vai trazer para mim o acontecimento no futuro.
Com certeza.
E a gente, por que que a gente tá falando sobre isso hoje, Mari? Porque hoje o bate-papo tá muito bom.
Não, mas vamos entrar no artigo, né?
Vamos entrar no artigo, né? Porque hoje esse artigo é exatamente relacionado a esse reportar acontecimentos de forma honesta e essa diminuição de violações, né? De não fazer coisas que você não deveria fazer. Eles chamam de transgressões. Acho que essa também é uma palavra em português que traduz, né? Mas acho que a gente pode chamar de violação. O que que você acha?
É, acho que sim.
É. Então, o artigo que a gente está revisando foi outro pedido pela galera, já tem um tempinho que esse foi um pedido deles, que foi publicado no Journal of Applied Behavior Analysis. O título é Increasing Young Children's Honest Reports and Decreasing Their Transgressions. Então, seria aumentando... Como que a gente pode traduzir reports?
Relato.
Relatos, adorei. Relatos honestos em crianças e diminuindo as suas violações, né? E os autores foram o Robert Lehardy, Kevin Lozinski, Corey Stocco, Maya Fallon e Nicole Rodriguez. E aí, vamos entrar, né, na parte de pesquisa sobre mentir, Mari.
É,
não é legal.
Muito legal, assim. Eu acho que é um tema que, às vezes, a gente não para pensar, né, a respeito. É, ou, às vezes, a gente fala assim, ah, não, vou ensinar de uma forma. Mas se o comportamento já aconteceu, e aí? Né? Então, assim, ah, eu vou ensinar sempre a falar o que aconteceu. Sim, mas e se já o comportamento já aconteceu, a criança já fez alguma violação, e aí depois você vai... Como é que você faz esse processo, né? Uhum. E eles entram bastante nisso. Os autores, eles vão falar, né? Olha, a gente sabe que... Né, mentir é algo que acontece entre crianças. Não é algo incomum, não é algo que é tipo... Olha, meu filho tá agora mentindo. Não, isso acontece. As crianças aprendem também. Faz parte do desenvolvimento delas, né? Mas a gente sabe que... À medida que as crianças estão crescendo, né, virando adolescentes, isso vai diminuindo aí as relações que elas têm, né, tanto com familiares, quanto também, às vezes, com professores, né, na escola, com os amigos. Então, a gente sabe que é algo que é importante a gente ficar atento, né, se realmente está acontecendo com uma frequência muito alta, né? Que tipo de violações são essas? Porque uma coisa é simples, né? Então, olha, eu peguei alguma coisa que eu não deveria, né, em casa. Ah, eu peguei um biscoito. Eu comi um biscoito. É uma coisa. Outra coisa é, às vezes, um adolescente já vai, entra numa loja e vai e pega algo, né? Tipo, rouba algo. Então, assim, a gente pensar que esse comportamento atual dessa criança pode se desenvolver em algo muito mais perigoso, né? Difícil de manejar lá na frente.
Super. E perfeito. E a ideia, Mari, foi interessante que eles relatam algumas pesquisas. E olha aí, eu fiquei impressionada com esses números. Não sei se você também ficou mais...
Eu fiquei também.
Também? Então, eles dizem assim, que em estudos experimentais e longitudinais, mais de 50% das crianças entre 3 e 16 anos, né, eles foram relatados, relataram ou observaram que eles quebram regras, né, que eles roubam em jogos ou na escola, que eles pegam brinquedos de irmãos, e que mais de 75% dessas crianças mentiu sobre as suas violações. E é uma coisa que eu estava pensando, que não sei se entra alguns aspectos culturais, isso provavelmente são estudos americanos. Seria interessante ver esse estudo na... se fosse com dados da população brasileira. Porque pelo menos... No meu histórico, né, crescendo no Rio de Janeiro, morei no Rio até os 18 anos, furar fila não era visto como uma coisa, né, era é o que a gente chamava de jeitinho brasileiro, né.
Nossa, então, você odeio, é um malandro. Eu odeio gente que fura fila.
Eu também odeio. Mas furar fila, que você passa no sinal do trânsito, na escola, você colar não era uma coisa... Era uma coisa muito frequente com os alunos. Era muito, muito frequente. O que foi até para mim uma... Muito diferente quando eu vim para os Estados Unidos, por exemplo, quando eu fiz faculdade aqui, que aqui, né, se alguém vê alguém colando, provavelmente o aluno vai avisar o professor. E aqui você pode ser expulso da faculdade se você pega o colando, né? E vai entrar nos seus documentos. Se você aplicar para um trabalho, o seu empregador vai saber que você... Então, é uma coisa muito... Né? As consequências são muito graves, né?
Sim.
Aqui nos Estados Unidos. Mas, enfim. Mas é isso, né? As possíveis consequências da gente de mentir, de você roubar, de você violar regras... Se você já faz isso quando você tem 3 anos, 4 anos, isso continua, pode acarretar em coisas muito graves, né? Roubo de lojas, enfim.
É, e se parar pra pensar aqui, se uma criança nessa idade, 3, 4 anos, né, é reforçado isso, né? Tipo, olha, você fez algo, você pegou o brinquedo do coleguinha, escondido, você agora tá... errando, né? Você tá brincando num jogo. Ah, você roubou pra ganhar o jogo, né? Muitas vezes eu vejo isso, assim. As pessoas reforçam esses comportamentos, não pensando que, tipo, isso vai ter um impacto lá na frente, né? Então, assim, muitas vezes esses comportamentos são tidos como, ah, ele é esperto, né? A criança essa daí tá certa, né? De passar a perna, de fazer isso. Então, é algo que, realmente, eu acho que culturalmente a gente tem diferenças grandes nesse sentido.
Sim, concordo. E acho que é isso, né, Mari? Se a gente não corta, se a gente não ensina, se a gente não... Uma coisa que eu acho legal desse estudo também é que ele fala sobre como que a gente pode prevenir, né? Uhum. Então, assim, a gente pode prevenir e tem a parte do ensinar quando aconteceu, como que a gente reage, né? Qual que é a consequência de quando a violação ocorre. Muito mais difícil, né? Muito mais difícil de reduzir, de eliminar esse comportamento. Porque agora o histórico de reforçamento é muito maior.
Sim.
Né? De repente vão ser anos e anos e anos, versus aconteceu agora, vamos eliminar antes de virar uma coisa. Ah, que engraçado, que bonitinho, né? Mas depois vai ser muito mais difícil de... Né? E acho que é muito mais difícil de trabalhar nesse comportamento, né? De
Sim.
reduzir esse comportamento. E acho que é isso, né? Acho que é importante, muitas vezes a gente... Eu já ouço muito às vezes, né? Ah... Dependendo, enfim, de como, pelo menos aqui com a Rebeca, né? A gente às vezes recebe o feedback de, né? Ah, Laila, para, né? Vocês são chatos, ou você tem essa coisa, né?
Tem
sempre.
É uma
criança, é pequeno, não sei o que lá. Mas acho que é isso, né? É muito mais simples você trabalhar nisso quando quase nunca acontece, né? Quando é que ela aconteceu alguma vez. E aí tem a parte de como a gente pode prevenir que, assim... A Rebeca veio falar que ela derrubou, que ela pegou. Uhum. Tipo, como que a gente vai responder isso? Obviamente, a gente não quer dizer, tipo, que ótimo que você fez o que você não deveria ter feito. Mas, né, acho que de repente vale a pena a gente demonstrar que, poxa, obrigada, né, ter pelo menos alguma consequência positiva por a pessoa ter vindo te falar, né?
Acho que sim. Eu acho que eu vejo isso um pouco... Pensando assim, até quando eu era criança, assim, eu lembro que uma vez, sei lá, não sei onde eu tava, não tava com meus tios, e aí eu deixei um copo cair no chão, e o copo quebrou, e isso me marcou muito, porque aí meus tios começaram a fazer chacota: ah, Mariana, você tá fazendo bagunça, ah, Mariana, como é que você quebra o copo, não sei o que lá, nananá. E eu chorava, porque eu me sentia muito mal. E aí eu fico vendo, assim, quando, por exemplo, né, a Laís aqui em casa, o que a gente tenta fazer com ela é, ah, caiu alguma coisa no chão? Ah, filha, tudo bem, aconteceu e tal, a gente tem que tomar mais cuidado da próxima vez, então a gente vai segurar com as duas mãozinhas, em vez de, né, segurar com uma mão só e tal. Porque pensando em ensinar ela em como se comportar, ao invés de falar simplesmente que ela tá errada em fazer aquilo, né? E assim, é difícil, não vou falar que é fácil não, tem hora que você também tá sem paciência, tá irritado, né, tipo, todos nós somos humanos, eu e a Laila não somos...
A gente já falou 15 vezes, né?
Já falou 15 vezes, exatamente.
É a mesma coisa.
Então assim, é respirar fundo mesmo pra poder lidar com a situação.
Mas é isso, né, ver essas ocasiões como uma oportunidade de ensino, eu acho que isso é importante, com certeza. E Mari, o que foi interessante da revisão de literatura que eles fazem, que os autores fazem na introdução, né? É que eles falam sobre pesquisas que avaliaram que muitas das pesquisas nesse tópico, que já não tem muita coisa, né, primeiramente. Então
Sim.
não tem muita literatura nessa área. Mas a literatura que tem, muitos focam na efetividade, né? Não, acurácia, acho que é acurácia, né? Dessa relação de falar e fazer. Então, quando os pesquisadores estão avaliando essa questão da honestidade, né, ou de violação, eles estão, muito estão falando assim, então tá, se você falou que você vai fazer isso, você fez aquilo mesmo? Né? O que é diferente do que você fez e o que você está falando que aconteceu? né? Já aconteceu, você violou. E aí, como que você tá reportando essa violação?
Exatamente.
Ou um acontecimento, né? Ou você fez uma coisa positiva, enfim, certinha. Como que você tá reportando isso?
Com certeza. Eu acho que eles trazem muito isso, né? Que é essa parte de quando você viola e depois você vai falar a respeito, reportar a respeito, tem menos pesquisa ainda do que as que quando a gente está falando que você fala para fazer, né? Então, existem mais pesquisas nessa área do que quando está falando aí que você está reportando algo que já foi feito.
Isso aí. E aí, é nesse tópico que eles focam esse estudo, né? Então, eles estão focando nisso. Então, assim, aconteceu alguma coisa, né? Você fez alguma coisa, e aí, como que vocês estão reportando essa violação, essa transgressão?
E aí, uma coisa interessante que eles vão trazer é, olha, nas pesquisas que têm demonstrado aí algum efeito sobre como que esses reportar sobre essas transgressões, essas violações, né, pode ser diminuída, é a utilização de reforçamento diferencial.
Perfeito.
E aí eles vão trazer exatamente isso, assim, né, como que a gente pode, o que o reforçamento diferencial faz ou não, né, para que a gente esteja, então, trabalhando com essas crianças, porque no caso foram crianças aqui, ensiná-las a realmente estar reportando acuradamente. Certamente, sei lá como é que fala isso. Me ajuda aí, a cabeça da grávida não tá funcionando, não.
Mari, é a grávida e a que não fala português. A gente pode dar os mãos e ir andando, mas a dupla dinâmica.
Acho que você tá melhor do que eu. Por isso que, deixa eu contar pra vocês. Os últimos episódios todos, eu tava grávida, continuava grávida, viu? Então dá um desconto, viu? A Mari não lembrava das coisas, sou eu.
Mari, imagina, foi maravilhoso. Mas é isso mesmo, né? Então, vários deles... A estratégia que costuma ser usada nesses estudos, né, reportados no passado, eram focados, né, no reforçamento diferencial e algumas e mais focado em relação a atividades acadêmicas.
Isso.
Né, nas escolas. E alguns estudos, né, viram que teve efeito positivo, e alguns outros estudos viram uma variabilidade nos resultados.
Uhum.
Né? Então, algumas crianças mentiam, algumas crianças não mentiam, algumas mentiam de vez em quando. Então, a proposta deles, né, desse estudo, é avaliar, né, essa violação e essa honestidade, e eles usam basicamente... reforçamento diferenciado também, com a ajuda de brincar, né, de brinquedos.
Ótimo. Acho que é importante também ressaltar que esses pesquisadores, uma coisa legal que eles trouxeram foi, olha, normalmente, crianças abaixo de 5, 4 anos, elas não têm tantas atividades acadêmicas, né, para você estar fazendo um reporte de eu fiz ou não fiz, ou o que foi feito. Então, eles trazem que, olha, crianças menores ainda, já com 2, 3 anos, elas já mentem, né? Elas já têm esses comportamentos, já emitem esses comportamentos,
né?
Ou omitem algo, né? Então, assim, para a gente não olhar somente para a parte acadêmica, mas olhar mais uma visão mais geral sobre como que a gente está fazendo, né, as nossas crianças, ensinando elas a reportar algo que está acontecendo. Ou reportar uma violação que elas fizeram.
Perfeito. Mari, acho que é um ótimo ponto para a gente pausar e a gente volta no próximo segmento. O que você acha?
Combinado.
Então já volto. E aí, Mari, voltamos.
Voltamos.
Segmento 2.
E aí? Sobre o que nós vamos falar agora?
E aí? Ah, não sei. Você quer falar sobre... Não sei, o tempo? Tá calor? Tô brincando.
Mentira. Não, a gente vai falar sobre o artigo.
Nossa, normalmente é o tempo que a gente fala, né? Hoje a gente mudou, né? A gente falou sobre várias novidades, várias notícias de primeira mão.
Vai. É bom, né? A gente vai trocando,
super,
né?
Super bom, a gente vai trocando. Não, mas eu tô animada. Esse estudo, né, é, de novo, é um tópico que a gente não vê muito sendo publicado. Vai ser legal. É sempre legal esses tópicos que são um pouco mais diferentes. E a gente tá falando aqui no intervalo, né, Mari, que eles são relevantes para qualquer população, uhum. né, qualquer criança.
Sim. A gente não tá falando somente de indivíduos, né, Conteia? Não é?
Que normalmente é a população, né, que a gente discute.
Uhum.
E falando nisso, inclusive, né, foram três participantes uhum. nesse estudo. Um deles era neurotípico.
Isso. Então, o neurotípico...
Vamos entrar um pouquinho sobre eles?
Sim, acho que é legal, né? Então, todos os participantes foram, né, chamados para participar, porque os pais, né, os parentes, reportaram que essas crianças emitiam comportamentos aí, né, de violação, transgressões aí, de tocar itens que falavam para eles, que era falado para eles não mexerem, né? E eles normalmente mentiam a respeito. Então, eles tocavam algo que não era para mexer, depois falavam, ah, não, eu não toquei nada, não, eu não fiz aquilo, né?
Uhum.
Todos eles eram meninos, né? Todos eles, ó, então, um tinha 6 anos, que é a criança neurotípica que eles fizeram, e 2 tinham 7 anos, que eram, então, diagnosticados com autismo.
Perfeito. Perfeito, e uma coisa que eu acho legal falar, eu adoro quando eu leio artigos ultimamente que fala sobre, olha, os pais deram consentimento,
uhum.
porque normalmente isso é feito, mas nunca é reportado no artigo, né? Então agora eles estão escrevendo, né? Então o consentimento foi dado e assentimento foi obtido antes de todas as sessões, de todos os appointments, né? Às vezes tinham mais sessões em um dia, mas antes, no dia, né? Durante o agendamento lá que eles tinham marcados, da criança. Então, eles perguntaram para a criança se eles queriam
uhum.
fazer. Então, isso é legal, porque... Ó, lá vou eu pulando, né, Mari? A gente adora quando validação social é inclusa
nos estudos.
É adquirida, uhum. é avaliada nos estudos. E uma anotação que eu fiz, porque a validação social foi feita com os pais. Eu pensei, seria interessante com as crianças, e ainda concordo que é.
Com certeza.
Mas, ó, antes de todos os dias, eles perguntavam, você quer ir? Você quer ir? É um tipo de uma validação social, né? Quando eles dizem sim, sim, sim.
Sim.
Porque se eles não... Eles poderiam dizer não.
É.
Né?
Acho que eles poderiam... Bom, enfim, lá na frente a gente vai discutir mais sobre isso. Acho que é interessante, e foi legal eles colocarem isso mesmo, né? Então, o assentimento uhum. foi adquirido antes por todas as crianças, em todos os momentos que eles tiveram juntos, né? E uhum. eles não falaram, e aí é importante que eles não falaram para os alunos, né? Para as crianças, o que que era realmente o propósito do estudo. Por quê? Porque eles não queriam enviesar o resultado que eles poderiam ter. Mas eles falaram, olha, então a gente quer ver, na verdade, se vocês conseguem brincar sem a supervisão de um adulto presente. Então, acho que era importante
eles não falaram
isso,
pra,
né?
Bem importante. Eles não falaram para as crianças, né? Mas eles também pediram consentimento vocal dos pais antes de cada procedimento experimental.
Sim.
Então, assim, agora a gente está fazendo linha de base. Deixa eu te explicar como que vai ser.
Uhum.
Tudo bem? Tudo bem. Agora vai ser essa tal intervenção. Deixa eu te explicar como que vai ser. Tudo bem? Tudo bem. Então, isso, acho que foi legal ter visto isso. Eu nunca tinha visto um estudo.
Também não.
Fez esse consentimento com os pais antes de cada fase. E talvez tenha sido por isso, né, Mari? Já que a gente não vai dizer para eles o que que vai ser, né? É importante que os pais consentem. Com os procedimentos.
Concordem.
Bom, então vamos lá. Várias componentes, né, desse estudo, Mari. O primeiro, que eu achei também muito interessante de ler, foi essa entrevista com os pais.
Uhum.
Que foi, teve uma parte de avaliação antes dos procedimentos começarem.
Sim.
Na verdade, essa entrevista, não sei, talvez é considerada como procedimento. Mas uma parte de avaliação, né? Antes
foi
da intervenção.
Reportado aqui, então
antes
a gente
da
sabe.
Antes da intervenção. Então, eles fizeram uma entrevista semi-estruturada com pelo menos um pai de cada participante. Então, eles fizeram perguntas relacionadas a contextos, né, que a criança brincava com itens sem permissão e o que, que eles pegavam. Se os filhos deles mentiam ou se eles relatavam honestamente, né, sobre os itens que eles pegavam ou, enfim, interagiam sem permissão. Se os filhos deles mentiam dizendo que tinham completado uma atividade que eles não completaram. Né, de repente alguma coisa em casa. Ah, você limpou seus... Né, você guardou seus brinquedos? Se eles falaram sim, se na verdade era não. Enfim. Como que os próprios pais respondiam a essas violações e mentiras, então eles perguntavam, e as estratégias que eles usavam para aumentar essa honestidade e diminuir essas transgressões. E aí aqui no estudo eles vão escrevendo exatamente o que, que os pais relataram, quer dizer, resumidamente eu imagino, né? Mas o que, que os pais relataram nessa entrevista. Então tinha coisa que assim... participantes pegavam dinheiro dos pais sem permissão, pegavam comida, pegavam eletrônico da própria casa sem permissão ou de casas de outras pessoas.
Olha, a gente tá falando, né, de crianças de 6 e 7 anos, hein?
7 anos. Que mais? Que pegava brinquedo dos amiguinhos, né, da sala, ou pegava bebidas ou comidas que era, ou eletrônicos que eram proibidos em casa. Então, o Adam, os pais perguntavam para ele, e aí, se aconteceu, se não aconteceu, ele respondia assim, ah, eu não sei. Então, não era, e quanto foi ele, né? Então, a resposta que deveria ter sido é, sim, fui eu. Mas, né, ah, não sei. enfim. Então, esses foram, mas acho que basicamente, o que foi reportado através dos três participantes.
Ótimo. Acho que tem vários exemplos. É legal se o pessoal que depois quiser ler o artigo, né, dar uma olhadinha. Acho que é interessante ver aí o que esses pais reportam, né? Acho que algumas coisas a gente pode se identificar bastante aí no que eles estão falando.
Super.
Bom, depois disso, eles foram fazer uma avaliação de preferência, né? E aí eles tinham duas coisas que eles queriam identificar. Uma das coisas era, então, itens que eles poderiam fazer, né? Tá fazendo uma transgressão. O que quer dizer isso? Seriam itens que normalmente a criança quebraria uma regra de não tocar nesse item, né? Então eles queriam acessar quais itens poderiam ser esses. E também outros itens que eles estão chamando aqui de reforçamento, né? Reforçadores suplementares. Que é, então, que são itens que seriam utilizados para reforçar, né, esse comentário, não, esse reporte. Ai, meu Deus.
Relato, né?
Ai, Jesus. Relato honesto, né, e diminuir aí a transgressão. Então, eu achei que foi muito legal eles colocarem, né, para as duas coisas eles queriam identificar, então, essa avaliação de preferência. E aí eles foram, pediram para os pais falarem, né, 12 itens aí preferidos de comida, de brinquedos e também opções de vídeos, né? De telas.
De eletrônicos.
Eletrônicos. Né, que aí tinham games,
ou vídeos.
Vídeos, shows, aplicativos, enfim. E muito mais nesse sentido. Depois que eles foram nominados, então, esses itens, cada criança, então, completava separadamente, né, uma avaliação de preferência, que era de múltiplos estímulos sem reposição, e para acessar as comidas e os brinquedos. E os itens de tela aí que a gente está falando, foram utilizados, então, uma avaliação de preferência de pares, entre pares. Tá?
Perfeito. Perfeito. E aí eles identificaram alguns desses itens que eram para ser usados para violação, né? Como reforçamento suplementar, sei que você comentou isso, Mari, tô só revisando. Outros como brinquedos para sessão e outros como brinquedos para hora de brincar. E a gente vai entrar nos procedimentos e nas sessões. Uhum. Mas, enfim, tinha... Ele, né, eles, de uma forma super sistemática, identificaram itens que era talvez menos de menor preferência para usar para sessões específicas ou para de maior, moderada para maior preferência para usar, né, em outras partes específicas. Mas, enfim, o que eles fizeram depois foi fazer uma avaliação para identificar como que eles seguiam instruções.
Eu achei super legal.
Que perfeito, né? Esse é o tipo de estudo que a gente vê no Java, né? Que vai ser aquele super sistemático, a gente pensou em tudo. Então, a ideia é assim, se ele não sabe seguir instrução, será que, né, a gente não está vendo, a gente está vendo esses comportamentos porque não existe essa coisa de, né, não existe esse repertório de segmento de instrução. Mas vamos eliminar essa parte, né? Porque da forma que a gente vai entrar nos procedimentos, os procedimentos eram bem baseados em regras, né? Então, assim, eu vou falar, olha, Mari, esse brinquedo aqui você pode brincar, esse aqui você não pode brincar. Então, se eu não tenho esse repertório de seguir instrução, talvez é porque, né? Esse seria um pré-requisito, né?
Sim.
Para eu poder, enfim. Perfeito.
Ótimo.
Acho que vale a pena a gente falar sobre alguns, sobre algumas definições, Mari.
Podemos.
O que você acha?
Acho que é uma boa ideia. Então...
Porque eu fiquei pensando, né? A violação, como que eles estão definindo,
que,
né?
O que seria isso, né?
O que seria isso?
Então, seria considerado como uma violação, uma transgressão, quando um item fosse tocado que ele foi dito anteriormente que não era para ser tocado. Então, por exemplo, eu tenho um iPad e eu falo, não toca no iPad enquanto eu não estiver aqui. E a criança toca nesse iPad. Então, seria uma violação.
Perfeito.
Aí eles também, né, fizeram avaliar aí quando tinha, né, o relato aí honesto. Então, o que quer dizer isso? Quando a criança, claramente, ela falava, olha, ela reportava e falava, eu toquei esse item que você pediu para eu não tocar. Né? Então, era bem claro essa conversa, não era, eu não sei, era, não, eu toquei. Então, era bem claro isso. E eles tiveram também o que era, o que eles estão chamando aqui de brincar com um brinquedo, né? Que ocorria quando a criança, então, ela brincava com os brinquedos que estavam ali presentes na sessão, né, sem estar trocando ali entre o brinquedo que ele podia brincar para o brinquedo que ele não poderia brincar ou que ele não teria acesso naquele momento.
Perfeito. E aí, Mari, foi interessante, normalmente a gente não fala muito, né, sobre essa concordância entre observadores, porque normalmente elas são sempre altas, nesse não necessariamente. Então, assim, eles são, a média foi alta, mas a gente vê esse range, né, como que é o range?
Eu falaria como um intervalo.
Então, normalmente, quando a gente vê essa concordância, né, a gente quer ver duas pessoas independentes estão observando e registrando o dado, a gente quer ver que essa concordância é alta, né? O que a gente faz, normalmente, o método nosso de registro de dado é por observação. Então, da forma que a gente aumenta nossa habilidade de acreditar nesses dados, é quando a gente vê se esses dados estão batendo. E nesse caso, para algumas dessas variáveis que eles, desses comportamentos que eles registraram, foi assim, a diferença foi assim, de 16,7% de concordância a 100%, ou seja, era muito, muito largo, né, essa diferença. Enfim, aí eles explicam o que acabou tendo algumas divergências, e acho que ajuda a gente a entender, né, mas, enfim, acho que é acho que demonstra que tem uma certa complexidade em registrar esses dados. Acho que é até uma oportunidade no futuro, né? De como que a gente pode, talvez, definir melhor uma resposta, enfim. Acho que é interessante. Mas, enfim, indo para a parte que a gente adora falar, que é delineamento experimental. Eles usaram dois tipos de delineamento experimental. né? Então, para avaliar os efeitos da intervenção de aumento de honestidade, de relatos de honestidade, eles usaram uma base múltiplas, linha de bases múltiplas não concorrentes através de pessoas, né? E para avaliar a intervenção de diminuir essas violações, eles usaram o delineamento de reversão.
Uhum.
E aí depois, vou parar de ficar falando muito sobre delineamento, vamos preparar um curso.
Tá bom.
Senão a Mari vai falar assim, Laila, por favor.
Não, pode falar, eu tô aqui, ó, na de boa.
Não, mas a gente, ó, tem ainda muita coisa pra falar e pouco tempo, então vamos lá. Procedimentos gerais. Vamos, Mari?
Vamos.
Para quem tiver com o artigo, eles botam umas figuras que acho que ajudou bastante, né, Mari, a entender os procedimentos?
Acho que sim. Acho que fica mais claro, né? Porque tem tanta coisa acontecendo que a gente fica um pouco mais claro. Acho que é importante falar que eles fizeram de 3 a 6 sessões consecutivas, eram conduzidas para cada criança, 2 a 5 vezes no dia, né? Não, por dia. Não.
Por semana.
Oh, meu Deus.
Por semana.
Dias por semana. E durante 50 a 75 minutos aí duravam essas sessões aí que eles estavam fazendo.
Uhum.
É, tinha também um período de 3 minutos em que as crianças ficavam sozinhas, né? E sempre era seguido por um período de 5 minutos que elas poderiam brincar. Nesse período aí, até para ter uma transição aí entre uma sessão e outra, né? Ficar bem claro aí a distinção entre uma e outra.
É. E esse 3 minutos de período que eles ficavam sozinhas, né, Mari? É quando os investigadores estavam observando elas, né?
Ah, então, sim, elas não estavam sozinhas no resto do mundo, não. Eles estavam vendo o que estava acontecendo.
Por uma câmera.
É.
Perfeito. Então, era basicamente assim. Vamos lá, geralmente falando, os procedimentos foram... Durante esses 3 minutos da sessão, o investigador, vamos lá, disse para a criança que eles poderiam tocar esses brinquedos da sessão, né? Então, tinha os brinquedos da sessão e tinha os brinquedos que era de violação, que se eles tocassem, significaria que eles estavam violando. Uhum. E aí, então, eles disseram, olha, esses são os brinquedos que você pode brincar, mas você não pode brincar, e esses são os brinquedos que você não pode, ou esse é um item, né? Era um item. Esse é um item que você não pode brincar. O que eles falam é que todas as crianças perguntaram, por que que eu não posso brincar com esse outro brinquedo?
Uhum.
Né? E a resposta era, não, porque eu quero ter certeza que eu estou aqui, que tem algum adulto presente, o que é muito comum, né?
Sim.
A Rebeca tem brinquedos ou tem alguma coisa que eu não quero que ela faça sem ter alguém observando ali junto com ela, por
Sim.
exemplo.
Por exemplo, tinta.
Tinta. Por exemplo, tinta.
Uhum.
É, a gente não tem tinta aqui dentro de casa.
Eu tenho um monte.
Mas esse é um bom exemplo, esse é um ótimo exemplo. É, então tá, aí então eles identificaram quais itens que eram ok, qual item era de violação, e aí eles saíam dessa salinha.
Uhum.
Tinha uma câmera nessa sala que, né, os investigadores conseguiam monitorar a criança que estava ali naquela salinha por 3 minutos brincando. 3 minutos, né, galera?
Uhum.
Então tá. Aí 30 segundos antes da sessão terminar... O investigador falava assim, olha, daqui a pouco eu já tô voltando. Isso é muito, eu achei que foi muito parecido, né, com a vida real, né? Tipo, se eu deixo minha filha talvez sozinha, eu falo, olha, calma aí, já tô quase aí, né? Enfim, E aí depois...
Ah, só uma coisa antes, Laila.
Fala.
É, só uma coisa antes, quando o experimentador ia sair da sala, normalmente ele fingia que tava atendendo um telefone ou resolvendo alguma coisa... Pra ele poder sair da sala e falar, eu já volto, né? Pode brincar aí que eu já tô voltando.
Perfeito. E aí, quando terminava a sessão, eles chamavam a criança até a porta ou eles entravam na sala perguntando se eles tocaram o item de violação. E aí, depois desse relato, a criança ou acessava, quer dizer, acessava os brinquedos, que era de nível moderado, de preferência moderada alta, e também, possivelmente, esses reforçadores suplementares, dependendo da resposta deles.
Ótimo.
Certo, Mari?
Certo.
Vale a pena a gente entrar agora? Acho que vale. Então, esses foram os procedimentos gerais.
Isso.
Eles também botam uma figura que é específico para as fases do estudo.
Uhum.
Vamos?
Vamos.
Focar neles?
Bora lá.
Então, vamos lá. Acho que não, Mari. Acho que a gente tem que voltar daqui a pouco.
Ah, então tá.
Vamos deixar o suspense. A gente gosta de um suspense também, não
então
é?
Então tá.
Então a gente já volta, galera. Mari, derrubei aqui a minha bebida no chão.
Acontece, Laila.
Acontece. Olha, essa é uma ótima forma de eu diminuir a cafeína, né?
É ótima. Você só não vai ficar muito feliz de ter que ficar limpando, mas enfim.
Pelo menos o chão aqui é madeira, não é carpete, porque aí seria...
Aí seria muito difícil.
Seria muito difícil.
Bom...
Mas Mari, te falei a verdade, te relatei honestamente o que eu fiz aqui em
casa.
Muito
bem, Laila, parabéns. É isso mesmo.
Mas vamos lá, então calma aí. A gente já falou, né? A gente já falou dos procedimentos gerais. Então ele tá ali na sala, tem 3 minutinhos da sessão, né? Mas agora a gente vai entrar especificamente nas fases do estudo.
Isso.
Então tem ali os itens que ele pode brincar e um item que... ele não pode brincar, seria uma violação. Ele está numa sala sozinho e tem uma câmera ali que a gente está observando de fora da sessão.
Ótimo. Então, vamos lá. Então, na linha de base, o que, que foi feito, né? Então, olha, então, o experimentador saía da sala e falava, não toque esse item, não toque o iPad, sei lá o que, que for.
Isso dentro
aí,
da sala, né, Mari?
Dentro então, da sala. Ele está ainda dentro da sala, ele fala, não toque esse item e sai da sala. E aí, o comportamento da criança seria de tocar ou não nesse item, né? E aí, ele vai reportar, então, quando o experimentador volta, perguntar, olha, você tocou nesse item? E aí, ele poderia falar honestamente sim, ou ele poderia falar não e tá mentindo, né? E aí, a consequência durante a linha de base era simplesmente o brincar com os brinquedos lá da sessão.
É. Não tinha mais então, independente nada. Se ele mentia ou falava a verdade, ele poderia brincar com os brinquedos.
Isso.
Perfeito. E aí essa foi a linha de base. Então vamos saber, e aí, como que tá sendo independente da consequência.
Isso.
Legal.
A próxima fase foi de aumentar, então, a honestidade. Então, da mesma forma, então, o experimentador falava, olha, não toque neste item, saia da sala. A criança, ela podia não tocar, e aí depois, se ela não tocasse, então, né, no item, ela depois tinha o brincar e o reforçador, então ele falava, ah, muito bem por não ter tocado nesse item. Se ela tocasse no item, ela poderia tanto ser honesta a respeito, então falar, olha, sim, eu toquei, e aí ele reforçava a honestidade, então falava, ah, que bom que você me relatou, e dava um reforçador que não era um reforçador diferenciado aí, era simplesmente o reforçador normal aí. Se a criança, né, errasse, né, mentisse a respeito, então existia um atraso aí de 1 minuto para que ela tivesse acesso aos brinquedos. Então, se ela virasse e falasse, não, eu não toquei, mas ela tivesse tocado, tinha um atraso aí para ele ter acesso aos brinquedos da sessão.
Maravilha. E aí depois ele brincava. Tá. E aí a outra fase que essa era... Então tá, então agora a gente está tentando aumentar a honestidade. Esse era o objetivo, né, Mari, dessa fase que você acabou de descrever. Então tá. A gente viu que provavelmente, né, enfim, a gente vai revisar os resultados, mas a gente viu que tinha essa violação na linha de base. Então, primeiro, a gente quer aumentar a honestidade, o repertório de não mentir, de falar a verdade. Uhum. E aí tá. Mas tem, né, teve o caso de que participantes ainda mentiram pelo menos algumas vezes. Então, teve essa outra fase para diminuir essas violações.
Ótimo, e é uma das coisas que os pais reportaram, né, inicialmente. Olha, sim, às vezes eles falam que sim, que eles tiveram essa transgressão ou não, mas eu gostaria que ele diminuísse essas violações, essas transgressões. Então, tipo, esse estudo está indo um pouco além dos anteriores, porque ele não está falando simplesmente da violação e aumentar a honestidade, mas também o que pode ser feito aí para que essas violações, essas transgressões não aconteçam.
Perfeito. Então, a instrução era, né, olha, faz essa atividade ou brinca com esse brinquedo, enfim, mas não toca, né, o tal item de violação. É, e se fosse necessário, a criança também tinha uma dica, né, para elas começarem a brincar com o tal brinquedo.
Uhum.
Né? Então, ele saía da sala. Então, vamos lá, se não tivesse essa violação, tinha a oportunidade, né, se brincasse com o brinquedo, né, com os brinquedos que ele poderia brincar, eles tinham acesso a mais tempo de brincar junto com o reforçador.
Uhum.
Né? Se eles não brincaram com os brinquedos que era para eles terem brincados, eles praticavam como brincar com esse brinquedo e aí eles tinham acesso a brincar. Né, com os brinquedos. Então, isso foi se não houve essa violação. Se houve a violação, a gente vai saber, e aí, eles falaram a verdade ou eles mentiram?
Uhum.
Se eles falavam a verdade, eles tinham essa prática de brincar, eles praticavam brincar com brinquedo, e depois tinha um tempo deles brincarem, né, sozinhos com brinquedo.
Uhum.
E basicamente, pelo que eu entendi, eu acho que o que eles estavam tentando fazer é assim, então tá, em vez de eu mentir, né, deixa eu ir brincar com esse outro brinquedo. É mais interessante eu brincar com esse brinquedo do que eu violar, né, e mentir para você.
Uhum.
Se eles mentiram, né, se eles violaram e mentiram, tinha esse atraso de um minuto, né, uhum. Mari? E aí tinha a prática, então vamos treinar como fazer isso, brincar com esse brinquedo, e aí tinha acesso a brincar por 5 minutos.
Ótimo.
Acho que foi isso, Mari. Acho que entramos em tudo. O que você acha?
Ótimo. E aí, só para falar que eles avaliaram a validade social aí com vídeos, né? Os pais assistiram os vídeos e reportaram aí se eles estavam satisfeitos ou não com... E aí a gente vai explicar exatamente o que, que foram os resultados.
Alguns vídeos, né? Então, acho que não foram todos os vídeos da sessão, né? Foram alguns vídeos.
Sim.
Que foram aleatoriamente identificados. E aí, é uma pergunta que eu ia falar, que eu tava pensando, assim. Eu adoro esse tópico, né? De validade social. Acho que é tão importante a gente saber como que os nossos clientes... O que, que os nossos clientes acham, né? Se eles aprovam ou não aprovam. Com criança pequena, faz sentido perguntar para os pais, né? Mas essa validação social, o que eles reportam aqui é que eles estavam... então, isso, eles não publicaram exatamente as perguntas, né? Mas o que eles fizeram para os pais. Mas o que eles reportam é que eles estão interessados em saber sobre o comportamento das crianças.
Uhum.
Então, eu não li em nenhum lugar falando sobre assim, e aí, o que, que você achou do nosso procedimento? Você usaria esse procedimento,
uhum.
né? O que, que você achou disso? Eu acho que seria legal ter essa informação adicional.
Acho que ficou faltando, também concordo com você.
E também não teve a satisfação das crianças, né? Então, uhum. eles não perguntaram, e aí, o que, que vocês acharam? Ao mesmo tempo, teve o assentimento antes, né, no início do dia. Mas mesmo uhum. assim, acho que seria importante... E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Enfim.
Uhum. Ótimo. Bom, nos resultados, o que, que eles viram, né? Então, durante a linha de base, todas as crianças transgrediram.
Todas.
Né? Não tiveram... Não reportaram honestamente sobre o que, que eles fizeram. E tiveram níveis inconsistentes aí desse brincar com os brinquedos que estavam lá disponíveis para eles durante a sessão.
Uhum.
Durante a fase de aumento aí de honestidade, então, o que eles perceberam foram que durante as sessões teve um aumento, teve, né, claro isso. As crianças se reportaram mais honestamente durante essas sessões. Esses efeitos também foram replicados durante aí todos os participantes, então todos eles fizeram. E aí eles conduziram um teste de generalização aí com o Kevin e o Adam, né, para ver se esses, né, se realmente esses, se reportar essa honestidade aí nesses comentários teria se mantido quando o experimentador, né, não entrasse na sala, ou, né, se ele não inspecionasse aí esse item de que eles tiveram a transgressão. Porque uma coisa importante, acho que a gente esqueceu de falar. Quando ele falava, ele via que ele tivesse tocado o item que não era para ter tocado, ele entrava na sala, quando o experimentador entrava na sala, ele falava, olha, ele pegava o item, por exemplo, fosse o iPad, você tocou nesse item? Aí ele falava, não toquei. E aí ele falava assim, mas ele parece estar diferente, né? Tem alguma coisa que aconteceu aqui. Então, tinha esse comentário aí do experimentador para ver até se a criança teria um relato diferente, se modificava o relato e tudo mais. Então, para chamar atenção para eles, que assim, ele estava sabendo que algo tinha acontecido, né? Então, tipo, não é que, tipo,
super.
Não é porque eu não estou aqui que eu não sei o que está acontecendo, né? Então, acho que a gente esqueceu de falar isso anteriormente, mas acho que é importante.
Boa sacada. Foi muito interessante, né, Mari? Porque vendo os resultados eu adorei. Então, assim, se o pessoal tiver com um artigo, tem uma página que é só um gráfico enorme, né?
Uhum.
E eles também colocaram uma tabelinha. Eu acho que a tabelinha, de uma certa forma, é um pouco mais fácil de consumir, para mim, eu achei esses resultados.
Uhum.
Obviamente que no gráfico você consegue ver variabilidade, tendência.
Uhum.
Mas o que foi interessante, né, é que então tá, em termos de relatos honestos, depois da intervenção, basicamente todos os participantes, em basicamente todas as fases, relataram honestamente com 100%.
Uhum.
100%. O Adam, durante, né, essa fase de generalização, Mari, que você explicou agora, que desceu para 88%. Mas fora isso, aumentou, né, com a inspeção. Então, foi isso, né? Quando não teve aquela inspeção, que diminuiu um pouco a honestidade do relato. Mas fora essa parte, foi 100%. Então, a honestidade está lá 100%. O que eu acho que é interessante desse estudo é a ideia de que as violações para o Adam acabou ele sendo eliminado no final do estudo, né? Mas para o Kevin e para o Ozzy, a gente ainda via algumas violações.
Sim.
Diminuiu bastante, né? Então foi assim, de 100% na linha de base para 13% para o Kevin.
O quê? Muito.
Muito. Para o Ozzy, de 100% para 33%.
Uhum.
Né? Mas assim, ainda está acontecendo.
Sim.
Então, para um deles, acabou geral, né? Para outro deles, menos. E que talvez seja interessante no Kevin e para o Adam, você está vendo que essa de brincar com os brinquedos, outros brinquedos, aumentou a porcentagem. Para o Ozzy, aumentou, mas não tanto, né? Essa porcentagem de estar brincando com os brinquedos. E talvez possa ser um impacto no resultado. Mas o que eu estava tentando pensar na vida real... Ah, fala, Mari.
O que eu ia falar é que quando a gente está falando, olha, não toque nisso, não faça isso. Mas eles não falaram simplesmente, não faça isso, não toque nisso. Mas eles deram opções, que eu acho que é algo que é importante, né? Então, quando a gente está falando, olha, eu não quero que a criança fique tocando no iPad, no celular, no qualquer coisa assim, você também tem que dar opções para a criança. Porque simplesmente você falar, não toque, não tem nada disponível.
E fique aí parado, sem fazer nada, né?
Tipo, não existe. Ninguém fica parado, né? Nem a gente fica parado. Vamos combinar. né? Então, assim, o quão importante a gente estar dando opções, e acho que foi legal a sacada deles de, olha, não, a gente, se eles não engajarem, vamos ensinar eles, né? Vamos ter esse momento de brincar com o brinquedo. Então, para eles também experienciarem, porque muitas vezes fica tão focado naquele item que eles querem, né, ter acesso, que esquece dos outros itens, né? Ou até nem brinca, ou nem tenta brincar. Então, uhum, eu acho que isso foi uma grande sacada deles, de mostrar, olha, não só é interessante você estar falando, olha, legal você estar reportando honestamente, mas legal também eu estou te dando opções para você brincar. E se você ainda não está experienciando isso, vamos brincar junto. Deixa eu te mostrar como é que é esse brincar junto, né?
Eu achei que foi legal também. Mas eu também estava pensando que seria interessante ver outros estudos que talvez não tivessem essas opções. Porque vai ter, né? Vai acontecer o caso que, de repente, não sei, a criança está ali, a gente está no supermercado.
Uhum.
E a criança está ali e tudo é uma violação da criança pegar, por exemplo. Né? Tudo bem, talvez seria legal trazer um brinquedo, mas às vezes não é uma coisa super viável, por uhum, exemplo. E aí, né? A gente deveria esperar que não houvesse uma violação de
então,
uma criança.
Sim, mas não sei, eu fico pensando muito assim, quando eu vou no supermercado com a Laís, e aí eu não quero, porque ela sai catando as coisas todas, ela fala, mamãe, eu quero isso, não sabe nem o que que é, só quer comprar as coisas.
Ótimo. Então tá, então você vai comer, hein?
Não, outro dia ela falou comigo, ah, eu quero isso, mamãe, eu gosto muito disso. Eu falei, filha, você nunca nem comeu isso na vida, não existe, tá?
Posso te... Depois você tem que te contar uma história, uma tangente, mas é uma história engraçada.
Tá, aí o que a gente faz sempre com ela é, ah, você vai ajudar a mamãe. Então, ah, eu vou ali, sei lá, vou pegar um milho. Ah, filha, coloca o milho dentro do carrinho. Então, tipo, eu coloco ela pra participar, engajar na atividade, pra que ela também não engaje em outras coisas que eu não quero que ela engaje. Então, eu não quero que ela saia correndo no supermercado pegando outras coisas, né?
Perfeito.
Então, eu tento dar essa opção pra ela.
Perfeito.
Mesmo que não seja um brinquedo, mas ela adora, adora ajudar a gente.
Perfeito, mas acho que tem ocasiões que às vezes, não sei, aconteceu alguma, enfim, esquecer, né, sei lá, tô esperando no médico. Mas acho que seria interessante, né, então tá, não tem alguma outra opção, e aí? Não sei, o que que você faz? Estou andando no ônibus, sei lá, esquecemos um brinquedo, não temos muito o que fazer, né, não queremos que uma violação ocorra, enfim... eu acho que seria, acho que tem uma parte, acho que pode ser uma coisa interessante, mas eu concordo, né, acho que a gente, nesse caso a gente tá falando de crianças pequenas, né,
uhum,
eu acho que é importante ter essa opção. Eu fiquei interessada, eu acho que teria sido bem legal eles falarem um pouco mais por que que eles escolheram essa parte da brincadeira, de brincar com brinquedos. Eles, talvez eu tenha perdido, mas eu não vi nenhuma explicação por que eles resolveram acrescentar isso. Acho que teria sido interessante entender conceitualmente o que eles estavam pensando. Mas o que eles fazem uma discussão legal sobre possibilidades de futuros estudos e até limitações do estudo, do próprio estudo, e acho que é isso, né, é uma linha que não tem muita coisa, é muito legal ver, eu acho que foi muito boa a sacada da questão de fazer e depois falar, porque uhum, é uma realidade muito, é uma super realidade do dia a dia com uma criança,
uhum,
e acho que vai ser legal ver estudos que avaliam em contextos diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que acontece com a Rebeca, aconteceu esse final de semana passado, ela faz ginástica olímpica. E ela ama ser a primeira da fila. Em tudo. E assim, normalmente ela vai e corre, e ela é, né, pra ela ser a primeira da fila. E aí teve uma ocasião que já tinha um menininho, né, um dos meninos, que ele já estava na fila. E ela foi lá, correu e foi. E o menino não ficou satisfeito com isso. Para ela, eu não sei o que que tava, né? Para ela, ela falou que não, que ela não furou a fila.
Uhum.
Falei, você furou a fila. Não pode furar a fila. Mas é interessante isso, né? Talvez, de repente, pra ela foi, então tá, vou correr pra eu ser a primeira. Não sei, de repente ela nem se tocou que já existia uma fila.
Sim.
Mas, enfim, acho que seria interessante ver essas coisas, né? Esses outras aplicações e contextos diferentes.
Acho que sim. E acho que, né? Eles falam sobre isso, uma das limitações deles. E algo que eu senti falta foi, olha, legal, assim, bacana a sacada deles. Eu sei que tem poucos estudos e tal, mas realmente, estudos futuros, precisa ver se isso realmente vai para a prática. Porque será que em casa muda alguma coisa? Será que na escola muda alguma coisa?
Perfeito.
Né? Porque, assim, muito lindo dentro da, né, desse contexto ali, todo né, organizado, né? Bonitinho e tal. Legal, ele tá sendo honesto e a gente tá aumentando a quantidade de brincar e tal. Mas será que se a gente estivesse em outro local, isso teria mudado?
É, e o interessante, né, Mari, é que, assim, uma coisa que eu tava pensando antes de eu continuar a leitura é a seguinte. Quem fez as sessões foram os investigadores, que eles não dizem aqui, mas pode ser possível que a criança... Seria interessante. A criança tinha algum histórico com esse investigador?
Acredito que não.
Eu acredito que não também. Mas eu acho que seria interessante, porque será que existe... como que a criança responde para pessoas que existe um histórico diferente?
Total.
Mas, ao mesmo tempo, na linha de base... Calma aí, na linha de base... Calma aí, essa é uma pergunta boa. Na linha de base, eles avaliaram... É, eles avaliaram se teve o relato honesto.
Uhum.
E não teve, né, o relato honesto. Não. Mesmo na linha de base, mesmo sem ter... Se talvez não tenha o histórico, ou tem. Então, acho que já dá um valor, né, pra...
É, não, mas eu acho que, sim. Eu, principalmente, eu fiquei pensando assim, nossa, por que não colocou os pais? Faz umas sessões de generalização. Deixa eu ver se com os pais funciona. Uhum. Né? Porque...
Seria interessante.
Seria muito legal.
Seria. E acho que são cenas pro próximo capítulo, né? Acho que primeiro, ainda mais quando é uma literatura que não tem muitos estudos, acho que primeiro você quer ver se a coisa dá certo. Mas, ao mesmo tempo, já tem outros estudos que avaliaram esse procedimento antes, né? Um procedimento muito parecido antes. Eu concordo. Acho que seria legal ver como que esse comportamento vai se generalizar com os pais, né? Na escola, na casa dos amigos. Enfim. Acho que seria... E um treinamento de pais, né?
Seria super, porque é isso, né? Os pais, inclusive, eles falam isso, que eles gostariam que diminuísse as transgressões, as violações. Mas se você simplesmente está fazendo algo, não falando mal dos autores de jeito nenhum, estou falando que foi muito legal o estudo deles. Mas pensando em um próximo estudo, seria muito bacana que esses pais vissem também, né, o efeito na vida deles, diretamente.
E se eles vão ver esse efeito?
Exatamente.
Não é? Porque agora já tem todo esse histórico com pais. Se os pais implementam esses procedimentos, vão ver efeitos semelhantes?
Uhum.
É. Tem várias ideias, né? Eu acho que todo mundo, pessoal que tá fazendo mestrado ou que pensa, sempre deveria ouvir os nossos podcasts, porque a gente dá tantas ideias de
fazer. A gente dá estudos. Tantas ideias. Só, gente, façam. Depois conta pra gente.
Queremos ver os resultados, né? Queremos... E manutenção, né, Mari? E aí, tá rolando a manutenção? Porque, assim, que bom que diminuiu, né? Mas... E os pais... Então, acho que outra coisa que a gente não falou, o resultado da validade social. Então... Normalmente, no geral, eles estavam satisfeitos ou muito satisfeitos, né, com o comportamento dos filhos. Então, houve essa diminuição de violação, aumentou essa honestidade, mas para dois deles não reduziu a violação no zero.
Uhum.
E assim, e o interessante foi que eles estavam muito, né, e para os autores era muito importante entender como que esses resultados... impactariam os pais.
Uhum.
Mas eles que fizeram, né, o procedimento. Sim. Eles que fizeram a implementação. Então, os pais estavam relativamente satisfeitos, né? Ou satisfeitos ou muito satisfeitos. Mas seria legal saber. E aí, continua assim? Não continua assim? Você consegue? É prático para você? Né? É prático para você fazer isso no dia a dia?
Uhum.
Como que tá a resposta deles para esse procedimento, você está implementando com integridade, mesmo sem um pouco de integridade, como que isso está funcionando, enfim. Interessante, cenas pro próximo capítulo.
É isso. A gente está esperando todos os próximos estudos para a gente saber o que acontece.
Adoramos. Mari, mais uma vez, um prazerzão. Galera, obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio. Mandem feedback, sugestões, ideias. Mari, o que mais?
Gente, um beijo. Até em breve.
Até em breve, galera. Até semana que vem.
Obrigada por ouvir esse episódio. Para obter o seu certificado de educação continuada, vá no site courses.daxta.com, procure por esse episódio, faça a compra, complete o quiz e receba o seu certificado. Até a próxima!